Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Um programa feito com a sua participação. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, ouvintes, mais uma vez estamos aqui reunidos para levar até você o nosso, o seu programa Semeando a Boa Nova. E no dia de hoje nós contamos novamente aqui com a presença do nosso querido Ari Brasil Marques, lá da Centro Espírita Joana de Ângeles de Santo André, que junto com o Marinho, com o Valdir, com o Turíbio, o Almir, e comigo vamos analisar aqui um tema muito importante que provavelmente tem te preocupado ou preocupou você algum dia ou vai te preocupar no futuro, que é a satisfação dos sentidos. Contamos mais uma vez no dia de hoje com a coordenação do som a cargo do Adilson. Então esse som bonito que você está ouvindo realmente está sendo comandado pelo Adilson. Vamos então dando início ao programa de hoje, liberando os microfones para o senhor Ari, para que ele possa cumprimentá-los e também já responder a primeira pergunta. Senhor Ari, o que se pode entender pela expressão satisfação dos sentidos?
Bom dia, caros ouvintes. É um prazer estar de novo aqui no programa. Satisfação dos sentidos seria a forma da pessoa utilizar aquilo que Deus deu para todos nós. Porque o espírito inicia a sua caminhada para a evolução através do instinto. Primeiramente é só instinto. Depois ele entra numa segunda fase, a fase das sensações. Aí o espírito conhece o prazer das coisas, adquire o prazer das coisas. E através desse mundo de sensações é que ele vai buscar o aprimoramento para chegar ao terceiro estágio, que é o estágio do sentimento.
Muito bem. Turíbio, você ia falar alguma coisa?
Eu queria só aproveitar e perguntar para o senhor Ari se esses instintos, senhor Ari, que são, vamos dizer assim, o início do processo evolutivo, eles geram a necessidade das sensações, dos sentidos, ou os sentidos acontecem independente dos instintos?
Turíbio, nós acreditamos que Deus quis permitir ao homem um processo de evolução. E para evitar que o homem apenas tivesse a utilização dos seus instintos, sem nenhum proveito dele, para que ele pudesse prosseguir, avançar, Deus permitiu que houvesse gozo, satisfação nas sensações. Só que ele deu ao homem o livre-arbítrio e o homem vai, através das suas próprias experiências, ele vai adquirindo a noção de como usar devidamente aquelas sensações. Porque o problema não está no ter um membro, um órgão, mas no uso desse órgão. Por exemplo, as nossas mãos, elas podem servir tanto para amaldiçoar, para agredir, como para abençoar. Então, o órgão em si, ele não significa nada. As sensações, elas são complemento do homem na sua evolução.
Marinho?
Interessante que quando nós aprendemos estas questões que o senhor Ari nos traz a respeito dos sentidos, né, humanos, nos vem aqui a lembrança uma passagem ocorrida algum tempo atrás com o nosso companheiro Francisco Cândido Xavier, em que tivemos a oportunidade de ouvir algo dele a respeito disso, né? Ele relatava um episódio que nós não temos uma lembrança precisa do que da circunstância, mas ele dizia assim que quando nós estamos na vida espírita, quando nós estamos no plano espiritual, nós nos preocupamos muito com o interior. Nós acabamos nos preocupando muito com a nossa condição espiritual plena, né? E anseiamos por retornar a uma nova encarnação, anseiamos por retornar à carne, não é? E fazemos uma série de planos quando estamos lá que permitam que a gente resgate os nossos problemas de passado numa determinada velocidade, numa determinada incidência. A gente quer, ao perceber os defeitos que nós temos, os débitos que nós temos de passado, quando nós estamos lá no plano espiritual, a gente quer uma encarnação que a gente venha, que a gente quite logo as coisas, que a gente rapidamente consiga. E aí ele dizia, só que nós esquecemos, quando estamos lá, que nós vamos reencarnar, mas nós vamos estar num corpo de carne, né? E quando nós estamos num corpo de carne, a nossa tendência é nós nos preocuparmos mais com o exterior do que com o interior. E não levamos isso em conta quando fazemos os nossos planos reencarnatórios, né? E aí entram as tentações, né? Aí entram como se o corpo fosse quase que um grande amplificador das nossas pequenas problemas espirituais que a gente tem, né? E aí é que os sentidos começam a nos chamar muito, né? As pequenas tendências, quer para o álcool, para o sexo, para a autoridade, né? Tudo aquilo que nos satisfaça, né, intimamente. E a conclusão que ele trazia nesse relato era de que a grande sabedoria está no equilíbrio disso, né? Porque não há como nós anularmos a realidade de estarmos aqui no mundo, né? Não há como anularmos a realidade de nós estarmos num corpo material, num corpo de carne, e sujeito, né, a todos esses aspectos instintivos que o corpo ainda nos traz. E a grande sabedoria é a disciplina, é o aprendizado, para que a gente possa viver e passar por isso com equilíbrio, né?
Turíbio? Eu queria só aproveitar essa explicação do Mário, que me parece bastante profunda na questão do equilíbrio, e ligar com o que o senhor Ari falou no início. Quer dizer, nós não podemos ter pessoas sem sentimentos, sem sentidos. As pessoas têm os sentimentos e também têm a sensação do prazer pelos sentimentos. Então isso não é nenhuma punição que nós tenhamos sentimentos, que nós tenhamos sentidos. Isso não é uma punição. É inerente ao ser humano, à sua condição de espírito encarnado. Porém, nós precisamos sim estar equilibrados. Nós precisamos manter o equilíbrio, de acordo com o que o próprio Mário nos explicou e que o senhor Ari havia falado no início. É isso mesmo, senhor Ari?
É exatamente isso. É o equilíbrio que dá a condição da racionalidade do ser humano. Porque o animal, por exemplo, que só tem instinto, ele ainda não atingiu aquela consciência das coisas. E o homem, ele, através das próprias experiências, ele vai adquirindo isso. E as sensações são instrumento disso. Agora, o que não se pode admitir, por exemplo, é que alguém venha na Terra, está no plano terreno, e aqui se julgue um ser santificado, puro. Essa pureza que o pessoal analisa como ideal seria um ser amorfo, um ser que não participa, um ser que não vive. O importante é viver equilibradamente.
Nós estamos aqui, o ouvinte já percebeu, que o tema ele é bastante profundo, bastante amplo, e que dificilmente nós vamos conseguir abranger todos os seus aspectos. E eu gostaria agora então que o Almir desse assim uma resumida nessa, pelo que nós entendemos até aqui, satisfação do sentido não é uma coisa ruim, se for bem feita, foi o que nós entendemos aqui. Almir, dá uma resumida para nós, o que seria então, se realmente não é ruim, e E como é que nós poderíamos fazer, poder satisfazer esses sentidos de uma forma que fosse positiva para o espírito também?
É como nos encontramos na matéria, é normal que tenhamos os sentidos que guiam as nossas ações e que pautam muitas vezes alguns atos que vamos praticar. Mas é importante que eles sempre estejam anterior a qualquer manifestação deles, sempre seja feita através do amor, através de uma compreensão maior de que esse sentido ele se torna pernicioso. Essa busca do prazer, essa busca da satisfação corporal, ela se torna perniciosa à medida em que há o excesso, à medida que há a viciação. Poderíamos dar um exemplo do próprio ato sexual. O sexo, ele faz parte da vida. Se não houvesse o sexo, se não houvesse o prazer por trás do sexo, a população humana estaria fadada à extinção, porque ninguém praticaria e, consequentemente, não haveria nascimentos. Então, Deus já proporcionou o prazer no ato sexual para que houvesse um interesse em praticá-lo. Agora, como assevera a nossa querida Joana de Ângeles, o sexo é abençoado, porém com amor é sagrado. Então tem que haver a figura do amor para que haja o equilíbrio. Porque toda vez que fugimos do amor maior, a gente acaba caindo na pura satisfação dos prazeres. E aí a gente se apega à matéria e nós temos que fugir disso. Cada vez mais aumentarmos os nossos sentidos, os nossos sentimentos, em detrimento das coisas que nos ligam à matéria, em detrimento dos instintos. Porque quanto mais possuímos os instintos, ainda estamos no começo. E à medida que a gente vai se depurando e que os instintos não falem mais alto, mas sim os sentimentos, já estamos mais perto de alcançar o objetivo maior da vida.
O Mário lembrou bem, Mário Marinho, chamamos Mário Marinho, é a mesma pessoa, viu, ouvinte? O Mário lembrou bem agora há pouco que quando estamos na matéria, então afloram algumas das nossas tendências espirituais, então acaba aflorando nossa, para que tenhamos que satisfazer os instintos. Então eu até queria que o Mário e o Turíbio, vocês falassem alguma coisa. Por exemplo, o Almir lembrou bem a questão aí, por exemplo, do sexo, mas existe uma outra satisfação, uma coisa que o corpo pede muitas vezes, as pessoas se entregam a ela, a esse tipo de comportamento, e que para algumas pessoas, eu vou usar o exemplo, por exemplo, do álcool, né? O álcool, existem pessoas, uma grande pessoa, que são capazes de se comportar bem tomando um aperitivo, se controlam de uma maneira até adequada e para eles não há grandes problemas. Mas existem outras que sequer podem comer um bombom de licor, por exemplo, que ele então poderá incorrer no vício e alguma coisa maior. Então, como nós poderíamos realmente, o que seria prudente nesse caso? Porque eu diria até que poder satisfazer os sentidos, nós podemos, mas que é perigoso, em alguns casos, também é perigoso, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso.
Isso nos faz lembrar uma das passagens de Paulo nas suas epístolas, as famosas epístolas, o apóstolo dos gentios, né? Em que ele dizia que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Não é? No sentido de que esse bom senso, esse equilíbrio que nós estamos falando aqui, passa a ser um dos grandes objetivos de como é que nós nos conduzimos aqui na existência. Né? Vamos pegar exemplos, outros, como você colocou, Hélio. Veja a questão da alimentação, por exemplo. Né? Estamos aqui encarnados, corpo de carne. Né? A fome é alguma coisa que faz parte da nossa dinâmica humana, faz parte do nosso mecanismo humano. Né? Se nós, em algum momento, deixamos nos alimentar, aquela busca do alimento necessário para a nossa subsistência vem num instinto, uma sensação de fome. Não é? Só que se nós nos cedermos a essa a esse instinto, a essa sensação, de uma forma desequilibrada, uma forma desregrada, nós acabamos satisfazendo por demais esse instinto e acabamos por gerar um desequilíbrio, né? E aí esse desequilíbrio passa muito além de uma necessidade orgânica natural para uma questão quase que psíquica, né? Onde nós temos aquelas pessoas que são as comedoras compulsivas, aquelas pessoas que não conseguem equilibrar sua alimentação, né? Então veja, de um lado é necessário satisfazer esse instinto, porque dele depende a sobrevivência do corpo humano. Mas no outro extremo, se nós apenas nos preocuparmos em satisfazer o instinto e não ter o limite do que é o razoável, porque o corpo não precisa mais do que uma certa quantidade, se for além é pernicioso, né? E assim de uma maneira geral com o sexo, né? Até mesmo as drogas, né? Nós sabemos que as drogas elas têm um caráter também medicamentoso, terapêutico, né? Há situações em que o médico receita em dosagens adequadas, o médico receita em dosagens próprias para cada caso determinada droga, determinado remédio, vamos assim dizer, usando para não confundirmos com a expressão droga da atualidade, né? Alguma coisa que vai ser útil e construtivo naquele instante, né? Então esse equilíbrio, essa busca, né, é que faz a diferença entre bom e ruim. Vamos ver o dinheiro, por exemplo, né? O dinheiro, né? Ele também muitas vezes enebria, né? Ele também confunde as pessoas, né? Então nós vamos dizer que o dinheiro é bom ou o dinheiro é ruim, né? Não, não é nem bom nem ruim. O bom ruim é o uso que nós fazemos dele, né? Então é essa a forma que a gente...
Turíbio pediu aqui, pois o homem.
Eu queria só completar, Eli, que a sua pergunta falava como é que a gente pode entender se é bom ou ruim ter os sentidos, né? Queria lembrar algumas coisas, né? Por exemplo, nós falamos aqui...
Não, bom sim, como é que...
como é que a gente...
Alcoolismo, por exemplo.
Isso, como é que pode ser
bom? Pessoas, né, que não podem, né?
Então, eu queria lembrar algumas coisas aqui que podem até ajudar o ouvinte a entender aí o que é o sentido bom ou ruim das questões ligadas aos sentidos, né? Essa satisfação dos sentidos. Então, imagine, por exemplo, ouvinte, um remédio. Os remédios, na maioria das vezes, têm na sua constituição álcool, o elemento álcool. E não é também, isso não significa que nós devemos ficar tomando remédio toda hora ou ingerindo álcool em excesso. Então, o álcool, usado adequadamente no sentido medicinal, ele acaba fazendo um bem, ele é benéfico para o organismo. Da mesma forma, nós podemos pegar a fama, o sentido da fama, né, que o Mário até muito bem lembrou aqui para a gente agora há pouco. O poder da fama, imagine que você seja um escritor, alguém que traga uma obra literária para a comunidade, para a sociedade, e você vai ser famoso em função disso. Então você imagine que isso pode fazer um bem para a comunidade. Isso, você pode usar esse seu sentido não apenas para satisfazer você, para satisfazer a comunidade, para deixar as pessoas felizes, as pessoas em estado de satisfação. Então é a forma como nós utilizamos esses sentidos, esses prazeres, é que podem denotar se eles são bons ou ruins.
Muito bem. Nós estamos aqui com o programa Semeando a Boa Nova e o Almir vai comentar alguma coisa.
Aproveitar e fazer uma observação. Até no caso dos remédios, existe também, apesar dos remédios serem criados para beneficiar as pessoas, existem as pessoas que também abusam, que também se viciam em tomar remédios, em ter todos os cuidados além do necessário, com a higiene, com a própria saúde. É, tem um nome próprio para esse tipo de anomalia, não nos recordamos agora.
Hipocondríaco?
Hipocondria, isso. Ou seja, a pessoa que abusa dos medicamentos, abusa desses bens que nos foram dados através da medicina, são hipocondríacas. Então, até de um bem maior, abusando, ou seja, isso é que é a viciação. Criou o abuso, criou o excesso, e aí que está o mal. Aí que se constitui o mal.
Aquele camarada que passa na farmácia de manhã, que sabe quais as novidades do dia, né? O que chegou de novo lá para ele poder comprar.
E apenas para reforçar esse exemplo, o que é o equilíbrio das coisas, né? E a gente conseguir utilizar isso de uma forma adequada. Eu estava lendo um dia desses uma reportagem com um grande cardiologista aqui no Brasil. Um grande cardiologista brasileiro. E ele dizia que já existem estudos, não apenas de uma universidade, de várias universidades no mundo, né, no exterior, comprovando que o uso de 2 taças, 2 meios copos de vinho por semana, né, ajudam a prevenir as doenças coronárias. Né? Mas o problema é quem consegue, né, ter essa disciplina. Então aí entra a questão do equilíbrio e tudo.
O, né, próprio café, né? Então, eu queria só...
Não, eu só ia dizer o seguinte, o grande segredo está no homem dominar as sensações, não as sensações dominarem o homem.
Muito bem, nós estamos aqui com o programa Semeando a Boa Nova. Eu queria registrar aqui a presença aqui no estúdio hoje do nosso querido Romualdo, do Instituto Espírita Maria da Magdala, que está aqui nos dando um apoio aqui de vibração aqui, nos socorrendo já com algumas informações quando nos faltam aqui a lembrança. Senhor Ari, nós temos o... O senhor está um pouco quietinho aí, vamos chamá-lo a participação. Como o Espiritismo define, então, o que seja viver bem? Porque a gente fala, poxa, o sujeito vive bem, né? A gente fala aquele que ele come, bebe e tal, né? Ele tem tudo o que ele precisa, até exagerando ou não, enfim, ele tem. O que nós definimos como viver bem? Perante o Espiritismo, no caso, qual é o grande objetivo do homem aqui na Terra? O que é se viver bem, nesse caso aí?
Olha, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, que viver bem seria a pessoa possuir bens materiais, ter uma condição financeira estável, ter dinheiro, enfim, ter poder, ter autoridade. Isso é o conceito humano. Mas viver bem seria aproveitar as oportunidades que a gente tem de aprendizagem, porque o espírito, ele está na Terra temporariamente, ele está aqui aprendendo, e nós estamos numa escola. Então viver bem não é gozar a vida, é aproveitar o que a vida tem de melhor para nos ensinar, não é isso?
Certo. Quer dizer, então é dar ao corpo físico as condições necessárias para que ele seja eficiente e veículo de manifestação, seria isso?
O corpo físico precisa de um mínimo necessário para a sua sobrevivência. Um mínimo de limpeza, de conforto. E tudo isso é válido. A pessoa buscar o conforto, os bens materiais que vão servir de utilidade para ele crescer.
A boa alimentação.
A boa alimentação, tudo isso faz parte.
A boa música.
O importante é que a pessoa nunca abuse desses dons, desses bens.
Eu acho que essa colocação do senhor é muito pertinente, porque podemos também depender disso, que o viver bem é viver com paz interior, né? Com paz de espírito, né? A viver bem, de acordo com o Espiritismo, é esse eterno aprender, esse eterno sentir-se bem espiritualmente falando, né? E nós somente vamos nos sentir bem espiritualmente falando quando nós tivermos, cada um para si, né? Porque cada um sabe, né, a real condição de dominar as sensações, né? Ao invés de ser dominado pelas sensações, conforme o senhor Ari nos ensinou há pouco, né? Então, viver bem, de acordo com o Espiritismo, significa conquistar essa consciência plena, essa consciência, esse equilíbrio pleno. Mas essa consciência, esse equilíbrio que se transforme em paz. Que se transforme em paz, sobretudo porque a pessoa sabe que ela já não é dominada pelos vícios, pelos instintos, mas sobretudo porque ela consegue colocar toda a potencialidade dela a serviço do bem, a serviço do equilíbrio da sua comunidade, a serviço do bem no mundo. Quer dizer, essa sensação de que a pessoa é íntegra e que ela é útil, que ela é produtiva, que ela é saudável, né? Que ela é equilibrada psiquicamente, tudo isso representa o viver bem, né?
Mas para o ouvinte, né, Mário, a gente podia até tentar assim centrar mesmo a nossa informação. Porque a gente, quando fala de viver bem, assim, para as pessoas, significa aquela satisfação realmente dos sentidos físicos, né? Porque aquela parte, essa parte interior, as pessoas não enxergam bem se a pessoa está bem ou não. Então, a pessoa imagina que a pessoa que está comendo muito, que está tendo uma vida muito boa, ela tá satisfeita. É verdade isso, Mário, no caso? Ele, o fato de ele estar comendo bem, comendo muito, bebendo muito, vivendo numa casa muito boa, será que ele está vivendo bem? Isso é uma garantia?
É o que nós procurávamos colocar, ele, no sentido de que, como o senhor Ari colocou, isso é enganoso, né? É enganoso porque não se trata dessa aparência, né? Mais imediata, né? Porque a pessoa pode estar satisfazendo todos esses instintos, pode estar satisfazendo todas essas sensações, né? Mas ela pode não estar vivendo bem, intimamente, porque ela pode estar percebendo que depois que ela satisfaz alguma coisa, vem aquela sensação de culpa, né? Vem aquela sensação de que ela foi dominada por um impulso e não conseguiu controlar aquele impulso, né? Em qualquer campo, né? Então não há como, na nossa maneira de ver, de separar essa imagem que se faz de que a pessoa esteja bem porque tem um padrão de posses adequado, porque consiga estar sempre usufruindo do melhor que a vida lhe proporciona, mas da sensação interior que ela tem, do equilíbrio psíquico que advém disso, da satisfação com ela mesma que vem disso, né? Então esse viver bem tem duas dimensões, você tem razão também, porque às vezes aos olhos de um terceiro, o símbolo de viver bem é o símbolo da posse, é o símbolo da satisfação, mas o viver bem intimamente, né, que é a grande conquista que deve ser feita.
Olha, Marim, viver bem seria então a posse do necessário. Quando a gente tem alguma coisa além do necessário, aquilo já é supérfluo. É o equilíbrio exatamente de ter o necessário.
É verdade. O senhor nos faz lembrar um ditado, uma expressão que a informação que a gente tem que vem da antiguidade, da China, né? Dizendo que a pessoa rica não é a que tem muito, né? A pessoa verdadeiramente rica é aquela que precisa de pouco, né? Então eu acho que vem nesse sentido.
E a estatística hoje, o passagem Palmeiras também, a estatística hoje nos prova o seguinte, que hoje no mundo morrem mais pessoas por excesso de comida do que de fome. Quer dizer, já teve um tempo que as pessoas morriam de fome. Hoje morrem mais pessoas por excesso de comida. Os países chamados ricos, né? Ou países do terceiro mundo, do segundo mundo para frente, e as pessoas estão morrendo por terem muita comida, né? Então isso acaba fazendo mal. Morrem mais porque comem muito do que porque não comem nada, diz Homer.
Então poderíamos colocar que, então, por que certas pessoas possuem mais do que o necessário, até com uma certa facilidade? Então, nesses casos, elas possuem com um fim útil, que é fazer com que tem além, distribua através de amor, através de benefício, através de trabalho, através de progresso aos seus irmãos de jornada. Ou seja, o homem rico, o homem que tem de posses, não só rico em bens materiais, mas rico em inteligência, também, que é uma grande riqueza, tem uma grande missão sobre a Terra, uma grande responsabilidade pesa sobre os seus ombros.
Muito bem, nós vamos então aqui para o nosso primeiro intervalo, e eu vou deixar uma pergunta para o Turíbio, para ele responder logo após, que sobre as consequências, né, para a pessoa que perde esse controle de si mesma e entrega-se plenamente à satisfação dos seus sentidos. Então, nós vamos ficar aqui com o intervalo, voltando já.